Boa tarde a todos. É um prazer tê-los aqui, associados, demais profissionais de investimento da Pimec São Paulo. Hoje nós estamos com a Indústrias Home S.A., que faz parte do novo mercado. Compõe a mesa os senhores Livaldo Aguiar dos Santos, diretor-presidente, Luiz Cassiano Rando Rosolém, CFO, e Fábio Barbante Taiar, que é diretor de Relações com Investidores. Eu sou a Lucy Souza, conselheira da Pimec São Paulo. Passo a palavra, então, ao senhor Livaldo, para a abertura da sessão.
Obrigado a todos por vir até o hotel, apesar do temporal que parece que se armou aí fora, a gente chegou um pouquinho antes. Obrigado, então, por participar de mais essa sessão da Pimec. Eu vou fazer uma pequena introdução relativo àquilo que a gente está enxergando no momento do mercado. Eu vou passar em seguida para o Fábio fazer uma apresentação mais detalhada sobre o trimestre. E no final a gente vai estar aí disponível para perguntas e respostas. Como é do conhecimento, a Home ainda, nos dias de hoje, a gente ainda é muito dependente do mercado nacional. Se vocês observarem aí o faturamento que foi realizado nos últimos 9 meses, vocês vão verificar que 77% das nossas receitas ainda são provenientes do mercado nacional. Dentro do nosso planejamento estratégico, a gente tem a intenção de cada vez mais melhorar um pouco a participação no mercado internacional. Baseando nisso que o mercado, a Home ainda continua bastante, de alguma forma, suas receitas provenientes desse mercado nacional, a gente observa que no segundo trimestre de 2013 já se percebe alguma melhoria em alguns indicadores que normalmente influenciam o faturamento da Home. Então, dois fatores que a gente mais tarde vai ver com mais detalhes. Um deles é o PIB industrial, que cresceu comparado ao segundo trimestre de 2013 com 2012, de 2,8%, e a formação bruta de capital fixo em 9%. Então, depois de uma série de trimestres onde esse crescimento foi negativo, nós tivemos recorrente praticamente um ano de números negativos, agora a gente começou a observar essa pequena melhoria. Bom, o que significa no final isso? A Home é uma empresa de bens de capital e basicamente a gente vende para os nossos clientes para aumento de capacidade ou de renovação de frota. De alguma forma, uma renovação de frota também se procura ganhar produtividade, que de alguma forma teria o aumento de volume nas unidades industriais. Então, a gente olha, além da formação bruta de capital, também como se encontra a situação da utilização da capacidade da indústria. E aí também nós vamos mostrar mais tarde um gráfico onde a gente pode observar que a capacidade total da indústria ainda continua num patamar entre 80% e 85%, que demonstra ainda que não existe assim uma necessidade premente de aumento substancial de volume. E existe ainda espaço de ocupação dessa capacidade. E adicionado a isso, nós temos um outro fator, que é o fator do nível de confidência, de confiança do empresário na economia, que encontra-se na faixa de 54 pontos, que é um número bastante baixo. Então, tudo juntando essas coisas todas, a visão nossa, ela é uma visão positiva no aspecto que a gente consegue cada vez entregar mais resultado. Acho que se vocês lembrarem o que a gente vem falando desde o segundo trimestre de 2012, que a gente ia apresentar naquela época um trimestre bastante ruim, em função da reestruturação que a gente fez, mas que a partir do terceiro trimestre, gradativamente, a gente estaria devolvendo rentabilidade à empresa. E acho que mais uma vez nós vamos apresentar hoje resultados que vêm comprovando isso. Então,
A gente está muito com pé no chão e a gente acha que a economia pode ajudar um pouco, mas nós não estamos focando em crescimento. A gente está realmente focando bastante na volta da melhoria operacional. O ano que vem ele tem também uma característica, talvez, de algum aspecto novo, que é três eventos, um dos quais é recorrente todo ano, a gente conhece muito bem, que é o Carnaval, que normalmente cria um pouco de volatilidade, mas nós temos a Copa do Mundo em junho e depois a eleição presidencial em outubro. Esses outros dois eventos normalmente trazem um pouco de volatilidade, mas a gente acha que também pode trazer algumas oportunidades. Então, a gente está vendo o ano próximo aí com uma certa volatilidade. Nós não vamos, mais uma vez, apresentar nenhum guidance, nem de crescimento, nem de faturamento, mas a gente está bastante focado nessa linha, de manutenção do tamanho da companhia e tentar aproveitar todas as oportunidades para melhorar a rentabilidade. Outra coisa que a gente continua trabalhando bastante forte dentro desse conceito de rentabilidade são dois fatores que são interligados, mas são bastante importantes na nossa visão para essa melhoria operacional. Um é relacionado a uma diminuição do nosso lead time de produção. Muitas vezes a gente já explicou aos senhores que a gente tem um lead time de 6 meses e que gradativamente a gente está trabalhando nos processos para reduzir isso para 3 meses. A gente já está bem perto para vários produtos nesses 3 meses e a gente ainda acha que com o investimento que nós estamos fazendo esse ano de 17 milhões no sistema de usinagem WKZEBA, isso pode ajudar mais ainda a gente a reduzir esse lead time de produção. O segundo projeto que a gente são complementares é que esse sistema que a gente está trazendo, ele vai me dar mais flexibilidade de utilizar a capacidade para produzir mais perto da necessidade do meu cliente, o modelo que ele precisa. Então, no passado, no nosso programa de 6 meses, eu tinha com 6 meses de antecedência, eu sempre produzi para inventário, tentar descobrir o que o meu cliente ia comprar. Com esse processo de, ao mesmo tempo, encurtar o lead time e, ao mesmo tempo, de ter uma produção mais flexível, eu vou estar muito perto da decisão do cliente e, com isso, tem trabalhado no sentido de redução de inventários e de tantas outras coisas. Acho que a gente pode perceber, dentro dessa melhoria da nossa produtividade, uma boa recuperação de caixa. A gente tem gerado bastante caixa, acho que é um aspecto bastante positivo do esforço que a gente tem feito e a gente acredita que ainda há muito a fazer. Dentro dos setores que a gente tem trabalhado, hoje, no momento atual, a gente tem percebido que o mercado de caminhão pesado ele continua num patamar bastante interessante, ele não reflexou daquilo que ele vinha. Os nossos clientes têm reportado que o mercado ainda está bastante forte. Caminhões leves, menos, a gente já verificou que tem um arrefecimento no consumo. E máquinas agrícolas continuam bastante fortes. Então, esses caminhão pesado e máquinas agrícolas têm se mostrado nos últimos semestres e com uma previsão aí de curto prazo de continuidade desse nível de atividade. Outro comentário, bom, esse foi o aspecto principal da parte que a gente está visualizando da companhia nesse momento. Agora, existem dois outros aspectos que eu queria comentar, um deles é relativo à Home Italia. Como vocês sabem, nós decidimos pela liquidação voluntária, anunciamos e tivemos a oportunidade de, nesse trimestre, vender parte dos nossos ativos para um terceiro por €1. Nós fizemos, então, nós buscamos algumas perdas adicionais, que fizemos uma perda no segundo trimestre e outra agora no terceiro, mais tarde o Fábio vai entrar um pouco no detalhe disso. Mas, ao mesmo tempo, a gente transferiu para esse terceiro toda a liability relativa à força laboral, ou seja, todo o risco trabalhista, que era uma preocupação nossa dentro do processo de liquidação voluntária, de se ter isso estender por muitos e muitos anos e ter uma coisa que nunca acabasse. Desse jeito, do jeito que a gente fez, a gente tem muita segurança jurídica, a gente tem um ouvido de todos os funcionários de que acabou, nós não temos mais nada a ver com eles. Então, todo o passivo que poderia ser gerado por essa liquidação, a gente praticamente resolveu. Então, a grande pergunta que normalmente se vem em cima disso, bom, acabou o grosso da nossa liquidação, ela realmente acabou. Só que a gente ainda tem alguns passivos e alguns ativos de menor porte que deve ser realizada aí nos próximos, dentro de 2013 e 2014. Dentro dessas, dos passivos, basicamente o que deve ocorrer é que nós continuamos com um prédio, nós, na venda nós mantivemos a propriedade de um prédio com a gente. Esse prédio, no futuro, a gente tem intenção de venda, ainda está num processo, mas esse prédio ele vai requerer uma manutenção normal, ele não vai estar operacional, mas tem conta de luz, tem esse tipo de despesa que vai ocorrer no mês a mês, e também toda a despesa de manutenção da empresa, do tipo livros fiscais, livros de contabilidade, esse tipo de coisa. Então, é esse tipo de despesa que a gente deve apresentar daqui para frente. Mas, na nossa melhor estimativa de hoje, nós não visualizamos nenhuma outra grande necessidade de book. Muito pelo contrário. Acho que a gente, a hora que realizar os ativos, a gente pode ter alguma boa surpresa, apesar que a gente não tem hoje quantificado isso e nem tem como fazer. Bom, indo então para outro ativo importante que a gente tem, que é o caso da Buchhaeuser, a gente tem insistido bastante em passar para os analistas a necessidade de entender esse negócio. O negócio da Buchhaeuser é diferente do nosso, a ciclicidade deles é muito diferente do nosso. Quanto ao nosso prazo de entrega, e a gente está trabalhando em todo esse sistema flexível, em toda essa forma de atender o nosso cliente com 6 semanas, com 8 semanas, no caso da Buchhaeuser, o menor prazo para fornecimento de uma máquina é por volta de 1 ano, tendo máquinas que se chegam a fabricar em necessidade até de 18 meses. Nós temos hoje pedidos bocados para ser entregue já no primeiro semestre de 2015. Então, essa diferença de ciclos de produção leva a Buchhaeuser em alguns trimestres de ter faturamento bastante fraco, enquanto que quando há a entrega dessas máquinas, ocorrem as recuperações. Então, no terceiro trimestre, vocês vão observar, já observaram logicamente, uma boa recuperação. A gente tem a previsibilidade de que o quarto trimestre não... No quarto trimestre, a gente possa também vir com números bastante interessantes, posto que a entrega das máquinas estão realmente ocorrendo nesse segundo semestre. Nós já visualizamos o ano de 2014, talvez bastante semelhante ao que aconteceu em 2013 na Buchhaeuser. Dois fatos que eu acho que são muito interessantes de ser comentado com vocês. Nós, ontem, tivemos a reunião nossa do Conselho e o nosso diretor da Buchhaeuser esteve aqui e a gente fez um apanhado de mercados. A Europa continua bastante estável, quer dizer, não é nenhum boom, a gente não verifica isso, mas a gente também não verifica, principalmente nos países que a Alemanha e Escandinávia, com uma manutenção da atividade econômica. que é onde a Bukerra fortemente participa, e, em particular, na China, que é outro ponto de bastante participação da Bukerra, praticamente 30% dos nossos faturamentos tem ocorrido na China, continua muito forte a atividade de bens de capital. Diferente um pouco, a gente vê que caiu o nível de crescimento, mas a gente não verifica em bens de capital a mesma queda que se observa para consumo, que no fundo compõe o crescimento da China. Então, a atividade de compras de máquinas nossa, nós fechamos alguns pedidos recentes com clientes repetindo compra em bens de capital na China. O segundo ponto importante da Bukerra, a Bukerra, ela esse ano completou 125 anos de existência. A gente fez um investimento de 4 milhões de euros num novo prédio de escritório. Eles usavam um prédio temporário, na verdade eram containers. A gente precisou, desde a compra, a gente já tinha na nossa previsão de fazer esse investimento. Esse prédio foi inaugurado em setembro, junto com a cerimônia de 125 anos da companhia. Esse prédio ele nos dá a possibilidade de abrir espaço onde tinha o container, exatamente onde eventual novos áreas de montagem pode ser construído. Então, hoje nós temos espaço e assim que a gente achar que o mercado demanda, a gente pode fazer novos investimentos. Não tem nada no nosso horizonte de hoje para fazer, mas abrimos um espaço importante, caso necessário, de se fazer. E, durante esses 125 anos de existência da companhia, ela sempre teve uma participação bastante interessante no mercado americano. Só que o último proprietário da Bukerra fez uma segregação de mercados e ela praticamente, nos últimos 20 anos, ficou fora do mercado americano. Durante esse ano, no começo do ano, a gente estabeleceu uma força de venda nos Estados Unidos, no próprio são pessoas novas dentro do escritório, usando nossos escritórios da Home em Cincinnati, de tal forma que começamos a atacar o mercado americano, que tem se mostrado bastante promissor, e a gente está com a expectativa ainda de, durante esse ano, ainda fechar um primeiro pedido. Então, a gente acha que tem bastante possibilidade de termos bastante sucesso no mercado americano com a Bukerra. Bom, o dólar nesse novo patamar de 2,2, a gente também acha que isso pode nos trazer um pouco de competitividade da Home para o mercado externo, assim como melhora a nossa competitividade aqui, permitindo que a gente também faça alguns aumentos de preço. A gente tem praticado alguns aumentos e que isso, logicamente, reflete juntamente com todos os projetos de melhoria operacional na rentabilidade da companhia. Então, essa é a minha introdução. Vou passar para o Fábio fazer a apresentação e, no final, a gente pode conversar um pouquinho mais. Por favor, Fábio.
Bom, boa tarde a todos. Obrigado pela presença. Vou passar a apresentação e depois, como o Nivaldo comentou, no final a gente vai fazer perguntas e respostas, que ficarem à vontade de fazer as perguntas que entenderem necessárias. Bom, nosso oitavo ano de PMEC, São Paulo. Começando pelos destaques do trimestre, começando pela receita operacional líquida, atingiu 181,9 milhões, ficou 20,5% acima do segundo trimestre de 2013 e 17,4% em relação ao terceiro trimestre, 17,5% em relação ao segundo trimestre de 2012 e nos 9 meses também 17,4%. Neste trimestre, especificamente, tem um impacto grande da Bukerra. Como o Livaldo comentou, ela tem uma não sazonalidade definida em relação aos faturamentos, que são máquinas de maior porte, com um lead time maior, que variam entre si. Então, nesse trimestre, dentro do 181,9, nós temos 45,3 milhões de reais de Bukerra contra 18 milhões de reais no trimestre passado. Então, impactou positivamente o volume de operações. Vamos ver que esse impacto também ele vai para todas as outras margens. Margem bruta, a gente vai, margem bruta, atingiu 28,3%. Se a gente olha a evolução nos últimos trimestres, a gente vê trimestre a trimestre, como a gente já veio divulgando, todo o processo de readequação da companhia, a recuperação e repasse gradual de preços, a redução de lead time, tudo isso a gente começa a ver os impactos consistentes dentro da nossa margem. O EBITDA nesse trimestre atingiu 18,1% ou 9,9%, né? Foi acima do trimestre anterior, também muito impactado pelo volume de operações, o faturamento ficou em 20,2% acima do trimestre anterior, que ajuda a diluir principalmente custos e despesas operacionais, tem características muito mais fixas do que variáveis. O lucro líquido, que chama de lucro das operações continuadas, né, que é desconsiderando os resultados da Home Italy, que nós vamos ver adiante, ele atingiu o lucro líquido de 9,1 milhões contra 5,1 no trimestre passado, também uma evolução, ou seja, muito decorrente de melhora de margem e melhora de volume. A dívida líquida, ela diminuiu no trimestre 17,2 milhões, no ano 36 milhões. Né? Aqui a gente vem demonstrando nos últimos 4 a 5 trimestres geração consistente de caixa, com redução de estoque, em virtude da própria redução de estoque pelo aumento de venda, mas também por mudanças no planejar produzir, redução de lead time, contas a receber, diminuição da inadimplência, tudo isso tem nos auxiliado na geração consistente de caixa. A entrada de pedidos no terceiro trimestre superou em 31%, se a gente comparar com o mesmo período de 2012, e ficou em 206,2 milhões nesse trimestre. Quando a gente olha a entrada de pedidos, o terceiro trimestre geralmente é um pouco inferior ao segundo trimestre, mas isso é muito em virtude dessa, principalmente na parte de marcas, na sazonalidade normal dos negócios, ou seja, segundo trimestre ocorrem as duas principais feiras do setor, onde aquece a entrada de pedidos naquele trimestre. Sazonalmente, o segundo trimestre acaba sendo realmente o trimestre de maior entrada de pedidos. A carteira no final, agora do terceiro trimestre, em 30 de setembro, ficou em 339,3 contra 330 no final do trimestre passado. Então, a gente, mesmo com o volume maior de faturamento, acho que a gente conseguiu manter aí o volume dos negócios e a carteira continua consistente, o que nos dá uma visibilidade interessante para o próximo trimestre. E aqui também nós destacamos a alienação de parte dos ativos da Home Italia, que ocorreu em 18 de setembro, nós vamos ter um slide específico para falar sobre esse assunto. Um pouco os aspectos macroeconômicos que a gente olha, né? PIB industrial e formação bruta de capital fixa, a gente olha a formação bruta de capital fixo crescendo em relação ao ano passado, se a gente olhar semestre ficou em torno de 6% acima, isso a gente consegue ver também a recuperação da nossa entrada de pedidos, mas temos que sempre lembrar que ela vem, é uma recuperação, é positivo, claro, mas sempre é em comparação com um ano que foi muito depreciado em termos de investimento, ou seja, a formação bruta de capital fixo em 2012 ficou em menos 4%, ou seja, quer dizer que o nível absoluto de investimento foi menor que no ano de 2011, por exemplo. Então, a gente continua com um cenário macroeconômico, ele é positivo, mas é bastante cauteloso em relação, principalmente, ao ano de 2014. Outro aspecto que o Ivaldo comentou, a parte de utilização da capacidade instalada, ele vem se mantendo entre 81% e 82,5%. Se a gente não vê uma tendência consistente de crescimento da utilização de capacidade, o que nos daria um indicativo de que o novo ciclo de investimento estaria se aproximando. Então, a gente vê, na verdade, uma certa estabilidade no volume, na utilização da capacidade. E outro índice, a confiança do industrial. A gente vê, houve dois meses de recuperação, porém, o nível que ele se encontra hoje ainda é bastante inferior aos níveis, se a gente olhar, de anos de formação bruta de capital fixo, onde o nível de investimento ficou perto de dois dígitos, em dois dígitos, por exemplo. Aqui a estratificação da receita por unidade de negócio pelo segmento de atividade do nosso cliente. O que a gente vem destacando é que uma parcela importante dos clientes home são as pequenas e médias empresas, o que a gente chama aqui dos prestadores de serviços. Né? Eles representavam, em média, um terço das vendas da home. Hoje, ainda continuam sofrendo bastante o impacto das incertezas, da volatilidade do mercado em relação à demanda futura, se ele se sentir mais confortável fazer novos investimentos. Então acabou ele caindo nesses 9 meses para 18%, e quem ganhou participação, a parte de máquinas e equipamentos e agrícola, esses dois têm alguma correlação, né? Mas principalmente máquina agrícola, que vem performando bem esse ano, tem crescido a demanda de clientes, dos nossos clientes que operam no segmento de máquinas agrícolas, demanda por máquinas. Na parte de máquinas para plástico, automotivo ele ganhou representatividade, porém, aqui tem um crescimento mais específico, são entregas mais pontuais para determinados clientes, ou seja, mais esses setores aqui de atividade doméstica e prestação de serviço cresceram menos, então ele ganhou representatividade. E na parte de fundidos e usinados, ficou praticamente estável a parte de caminhões. Do ponto de vista absoluto, todos eles cresceram a demanda, tanto que se a gente olhar na receita de fundidos e usinados, percentualmente foi o business que mais cresceu até esse momento, no ano de 2013. Automotivo comercial ficou praticamente, o que são caminhões, estável. Agricultura tem crescido um pouco em relação ao ano de 2012, já vinha num patamar um bom volume. E energia eólica, que é a nossa fundição que nós inauguramos no início de 2009, que é para peças pesadas e extra pesadas. Isso aqui, a demanda de energia eólica tem crescido, né? E a gente vê a representatividade dentro do nosso volume de fundição chegando a 34%. A distribuição da receita por unidade de negócio, em torno de 70%, continua sendo máquinas e ferramenta, seguida por fundidos com aproximadamente 18% e máquinas para plástico com 12%. Aqui a gente analisa a receita por trimestre, a gente vê a evolução dentro do ano de 2013, né? Comparativo com o mesmo período, ou seja, terceiro trimestre de 2013 com segundo trimestre de 2012, houve também crescimento. A parte no azul mais escuro representa as receitas do mercado externo. Aqui o grande salto é em virtude do que eu comentei da Bookhar, que trouxe só ela 45,3 milhões nesse trimestre. Aqui a distribuição da receita por área geográfica. Então, se a gente olhar 2013, 2012, a Europa continua sendo o principal mercado consumidor das nossas máquinas. Claro que a influência da BW aqui é bastante grande. Há um aparecimento, né, e ganho representatividade à Ásia. Novamente, isso aqui é todo ele representado pelos negócios da Bookhar, que tem aproximadamente 30% dos seus negócios voltados para o mercado asiático. América Latina, que sempre foi um mercado importante dentro dos nossos negócios. E os Estados Unidos, né, que representou 6 entre 7%, mas as perspectivas são positivas em relação aos Estados Unidos. A gente tem um business plan voltado para o mercado americano. Então, acho que a gente tem boas perspectivas em relação ao mercado americano. Como o Livaldo comentou, esse novo patamar do dólar também deixa o produto home mais competitivo lá fora, que nos dá uma possibilidade de melhorar o volume de exportações. Aqui é o volume de exportações em dólar. Então a gente vê também tem um incremento bastante grande no terceiro trimestre. Mas aqui esse trimestre eles ficam bastante impactados pelas concentrações da receita da BW. Aqui a entrada de pedidos, então no terceiro trimestre com 206,1 milhões, 31% acima do terceiro trimestre de 2012 e 19,6% abaixo do segundo trimestre de 2013, como comentei, aqui tem o impacto das feiras. Né? Quando a gente olha os 9 meses, dá para ter uma ideia melhor de como está sendo o ano, todas as unidades apresentaram crescimento, né, significando no final, ou seja, das 3 unidades, 21,2% de crescimento em relação ao ano passado. A carteira de pedidos, como eu comentei, finalizou em 339 milhões de reais. Acho que as carteiras estão continuam bastante sólidas, que dá uma boa perspectiva, pelo menos para o curto prazo. Aqui, estrutura de custos, né? Acho que o principal aspecto aqui que a gente olha de 2012 para 2013, né? Muito em virtude das que a gente está chamando de medidas de eficiência operacional, né? Que nelas são incluídas as readequações que nós concluímos no primeiro semestre do ano 2012, a gente vê a parte variável, que são materiais, crescendo sua representatividade, né? E a parte mais fixa sendo diluída, ou seja, principalmente mão de obra, caindo de 26 para 24, o que impacta positivamente no nosso custo e, consequentemente, nas nossas margens. O material importado ele cai, mas muito ele diluído pelo maior crescimento de fundidos usinados, que tem menor representatividade de insumos importados na sua composição de custo. Inclusive, a gente vê o crescimento de metais, que é basicamente sucata de ferro e ferro guza. Um pouco na parte de resultados e margens, aquilo que a gente vem divulgando, nós concluímos aqui, né, nesse segundo trimestre de 2012, a readequação da companhia. Então, a gente consegue ver desde daquele trimestre, né, a partir do terceiro trimestre de 2012, uma evolução consistente de margem, aqui margem bruta, né, o que tem, obviamente, nos auxiliado bastante em aumentar todos os tipos de margem, geração de caixa, etc. Na parte de margem operacional, também tivemos uma evolução trimestre a trimestre. Aqui a gente tem, obviamente, o impacto da melhora da margem bruta, mas também, aqui como na margem operacional, há consideração também das despesas operacionais, tem uma característica bastante fixa. O maior volume de faturamento, ele nos dá a condição de uma melhor diluição dessas despesas operacionais. Assim como dentro das despesas operacionais, os senhores podem perceber que há uma redução, e dentro das despesas das gerais e administrativas, onde são contabilizadas as provisões para a questão de devedores duvidosos, ela reduziu do ano passado para esse ano. A gente vê o nível de atraso de inadimplência também reduzindo, ou seja, então a necessidade de novas constituições de provisão se reduz, o que diminui a despesa e, consequentemente, impacta positivamente na minha margem operacional. Margem EBITDA ficou em 9,9, 18,1 milhões nesse trimestre. Também a evolução é muito em virtude dos fatores que eu acabei de comentar. E margem líquida, a gente olha, aqui eu sempre estou falando das operações continuadas, né, excluindo os resultados da Home Itália. Então a gente alcançou 9,1 milhões nesse terceiro trimestre, bastante acima do trimestre anterior, que totalizou 5,1 milhões, aqui também muito em virtude de volume e aumento de volume, aumento das margens operacionais. Por unidade de negócio, a gente olha a parte de máquinas, que vê a evolução em volume e evolução nas margens, né, bruta, e consequentemente um impacto significativo nas margens, na margem EBITDA. Se a gente olha nos primeiros 9 meses de 2013, máquinas, ferramenta, alcançou 10,5% de margem EBITDA. Plástico ainda apresenta um EBITDA negativo, porém, a gente vê um movimento ascendente, né? A gente espera que a carteira de máquinas para plástico terminou o trimestre com um bom volume. A gente espera que a gente possa, num futuro bastante próximo, trazer esse volume negativo para próximo de um break-even. E a parte de fundidos usinados, aqui tem bastante impacto de volume, né? Lá é capital intensivo, então tem o volume dilui de forma ainda mais agressiva os custos e despesas fixas. Então a gente vê hoje, se a gente pegar o terceiro trimestre, nós rodamos em torno, utilização da capacidade em torno de 60%, que já é bastante superior ao ano passado, nós estávamos rodando a menos de 50%, né? Que nos dá a condição de ver uma evolução também bastante significativa nas margens, tanto margem bruta quanto margem EBITDA. Então a unidade já, nesse ano, está gerando caixa para a companhia. Falando um pouquinho de dívida, então, em termos de caixa, nós terminamos com 105,4 milhões em caixa, 209,8 milhões de dívida. A gente olha, como eu comentei no primeiro slide, nos destaques, a gente vem consistentemente gerando caixa, diminuindo a dívida líquida. Ela já está perto de bater o 100 milhões, era abaixo de 100 milhões. Então, nesse final de trimestre ficou 104,4 milhões. E tem, como a gente já vem comentar, tem comentado também, um foco bastante grande em geração de caixa, em geração de margens de resultado, mas também, principalmente, geração de caixa efetivo, e aqui a gente consegue enxergar isso de forma bastante evidente. Aqui é BW. Os trimestres eles variam muito em virtude do alto volume, a diferenciação de volume de faturamento, né? Mas quando a gente olha os 9 meses, eu acho que foi um pouco melhor a comparação. Teve ganho de margem, né? Lembrando que nas despesas operacionais, 3,1 ou 3,2 milhões de euros é representado pela primeira contabilização que houve dela lá em 1º de fevereiro de 2012, que a gente chama de alocação do preço de compra. Então, ele impactou aquele ano que não há esse impacto aqui em 2013. Né? Ou seja, no final dos 9 meses de 2013, ficou com um EBITDA de 8% contra 12,8% de 2012, mas ainda tem o último trimestre, ou seja, como o Livaldo já comentou, há uma concentração do faturamento no terceiro e quarto trimestres, então esse número deve ser ainda mais positivo até o final do ano. Em termos de balanço da BW, eu gostaria apenas de destacar que houve no trimestre uma geração importante de caixa, aqui obviamente em virtude do maior volume de faturamento, com isso houve também redução de estoque, né? Então esses foram os aspectos mais importantes da BW no trimestre. E aqui um pouco sobre Home Italia. Nós adquirimos ativos à época também, lá em meados de 2008. Né? Depois, em abril de 2013, houve a decisão da administração de iniciar a liquidação voluntária da companhia, né? Em 23 de abril deste ano. E em meados de setembro, houve a intenção de um potencial comprador que acabou adquirindo alguns ativos, a gente chamou de acervo líquido, que ele é composto por estoques de produtos, a gente chamou de produtos Sandretto, né, porque lá também tinha estoques de produtos Home, que foram mantidos com a gente e estão sendo redistribuídos através das nossas subsidiárias na Europa para venda aos clientes finais. Mas, enfim, foram os estoques de produtos Sandretto, máquinas e equipamentos, aqui os ativos fixos da Home Italia, né, necessários para a produção. E um dos imóveis, que é o imóvel de Ponte Canavese, né, tudo isso ele somava a valor contábil 5,5 milhões de euros, foi vendido por 1 euro, então houve um registro contábil de perda de 5,5 milhões de euros nesse ano de 2013. Só gostaria de comentar aos senhores que esse é um efeito contábil, ou seja, não houve desembolso de 5,5 milhões de euros de caixa, não houve impacto de caixa, um impacto contábil, né? E também gostaria de mencionar que ficaram ativos na companhia, os principais ativos que remanesceram na Home Italia, que foi uma venda de ativos, então a entidade jurídica Home Italia ainda existe e pertence à Indústrias Home Brasil. E os ativos que remanesceram nessa companhia, os principais foram um prédio na região de Turim, que é um prédio que tem um apelo, uma atratividade alta, em uma zona industrializada, que ele fique, é uma decisão que nós vamos tomar no futuro próximo da destinação desse imóvel, né? Que aí sim, no momento que eu vendo o imóvel, eu recebo caixa efetivo. Né? E as subsidiárias também na Inglaterra, na França e na Espanha, que fazem parte da nossa estratégia de aumentar a exposição a mercados fora do Brasil, exportações, e que não fizeram parte da transferência, ficam e continuam conosco dentro do nosso plano estratégico. Só me esqueci de comentar, junto com os ativos, obviamente, foram todos, ou a imensa maioria dos funcionários, e os respectivos passivos trabalhistas também foram assumidos por esse novo, ou seja, esse comprador desses ativos, que levou também os funcionários. Bom, em termos de performance da ação, vocês acompanham bastante também, tem a ciclicidade normal dos nossos negócios, as perspectivas para a indústria são moderadas, né? Tem as incertezas em relação a 2014, os eventos que podem alguns ajudar, outros criar um pouco mais de volatilidade no mercado. Enfim, nossa performance ficou abaixo do índice Ibovespa. Bom, com isso eu termino a apresentação e eu abro agora um espaço para perguntas e respostas.
Pedimos para a pessoa se identificar e, por favor, que faça duas questões por vez.
Boa tarde, pessoal. Lucas, Banco Safra. Eu queria primeiro entender como é que é a relação da Home com essa questão do mercado de veículos pesados, quais os tipos de pedido que você sente especificamente dessa indústria, né, e como vocês pretendem se beneficiar disso. E uma segunda questão, eu queria pedir para você comentar um pouco do que a gente tem ouvido falar do Inovar Máquinas, né? Como que a Home está pretendendo se posicionar com relação a esse programa e o que você acha que pode vir de incentivo do governo para o setor, nesse programa aí de incentivo. É isso. Obrigado.
Bom, eu vou fazer alguns comentários, o Fábio pode complementar. No caso específico de veículos pesados, em particular caminhões pesados, a nossa fundição, ela fornece componentes diretamente para esses principais fabricantes. Hoje, nós passamos esse ano, inclusive, a fornecer para o primeiro tier, quer dizer, para os fabricantes mesmo. Até o ano passado, a gente fabricava para o segundo tier, que faziam as montagens e entregavam essas peças para o first tier. Então, essa entrada nesse first tier, acho que é uma coisa que aumentou o nosso horizonte, mas a conversa com esses nossos fabricantes, eles têm nos posicionado bastante positivos sobre o mercado. Parece que o mercado de caminhão pesado hoje tem fila para compra. Do caminhão pesado, leve, não, mas o pesado tem fila. Então, os nossos produtos são, primeiro, fundição direto e a usinagem dessas peças passam por utilização de nossas máquinas. Em particular, essa peça que nós estamos fornecendo, que é uma caixa de câmbio para o First Tier, a gente entrega ela usinada, e elas são usinadas em três máquinas de fabricação nossa. Nós fizemos um investimento, que é a nossa centro de usinagem horizontal, PH630. Então, lá dentro de casa a gente vê o impacto direto da aplicação desses componentes na indústria. Segundo ponto, inovar máquinas. Bom, o Inovar Máquinas é um projeto que saiu de dentro da Bimac. A gente tem trabalhado junto na Bimac em ideias para a efetiva implantação, seguindo um pouco o modelo do Inovar Alto. Ainda, no meu ponto de vista, que estou participando mais perto do projeto, ainda se tem muitas ideias. Eu ainda não consigo visualizar quais serão as ideias que efetivamente irão realmente vingar, digamos assim. Mas o conceito é muito parecido com aquilo com que foi feito no Inovar Alto, é de que realmente cada vez mais as peças têm um conteúdo nacional e que, portanto, elas passam a ser fabricadas no Brasil. Ou seja, quando você vai fazer uma peça que nem eu acabei de citar, o caso da Scania, a Gearbox, que é o caixa de câmbio, ele, sendo usinado numa máquina da Home, que foi fabricada aqui, ela agregaria o valor do conteúdo nacional. Então, é utilizar a máquina do Brasil para produzir o produto que vai ser montado, no caso específico, por esse fabricante. Então, eu não sei se você tem algum comentário a mais, Cassiano, mas basicamente o conceito é replicar um pouco o conceito do Inovar Alto, especificamente para a máquina.
Oi, gente, boa tarde, Thaís, do Itaúba. Eu tenho uma pergunta na parte de fundição, tá? Eu queria entender, assim, a gente já viu uma melhora na margem EBITDA, eu queria entender o que, que a gente precisa sentir, qual vai ser o principal driver que vai levar essa margem a melhorar ainda mais. Então, é um aumento de volume, que vai levar a uma melhor utilização, qual que vai ser o principal trigger para a gente ver essa margem melhorando ainda mais?
Nós, baseados no conhecimento que a gente tem nesse negócio, realmente o volume é um ponto bastante importante. A utilização da capacidade da fundição, que hoje deve estar por volta de 55%, ela atingindo números melhores, provavelmente vai agregar mais margem à fundição. Então, a gente tem trabalhado bastante nesse aspecto de agregar volume. Mas a gente aprendeu, e acho que esse é um conceito básico de negócio, que existem condições de preço que precisam ser atendidas também. Então, nós não vamos encher a fundição a qualquer preço. Mas o mercado tem evoluído e tem permitido que a gente haja, inclusive, uma recuperação de preço que está permitindo a gente voltar a ter lucratividade na fundição. A gente está bastante otimista. Vocês viram que a eólica a gente cresceu bastante. O número, quando ele é relativo, ele esconde um pouco, né? Porque aparentemente o volume de automobilístico, o caminhões, né? Que seria o caminhão pesado, diminuiu, mas o número absoluto ele aumentou também. Então, como um começa a ocupar mais espaço do que o outro, aparentemente o relativo é menor, mas o número na realidade é maior também para a parte do automobilístico pesado. Então, o caso específico de eólica é um outro mercado que está se tornando bastante interessante para a gente. Teve um leilão recentemente, tem previsto ainda um outro leilão esse ano, e esse leilão desse ano vai ser todo voltado para a eólica. Havia um gap aí em 2016 em fornecimento, que com esse novo, com esse que já houve, com o novo que vai ter, numa condição de preço inclusive melhor, deve fazer com que a gente tenha uma perspectiva de melhor ocupação para os anos mais adiante, 2015, 2016, 2017. No caso específico também, nesse caso de eólica, existem dois fatores que podem nos ajudar. O primeiro fator, o câmbio. O câmbio, ele, nesse caso, ele é praticamente direto, porque nosso concorrente na produção dessas partes eólicas fortemente é a China, e com essa desvalorização realmente nos suporta mais. E o segundo fator é a necessidade do conteúdo nacional. Qualquer investimento que fosse feito, ser feito com a necessidade de empréstimo do BNDES, ele requer uma gradativa aumento do conteúdo nacional. Então, hoje, basicamente, quem for usar dinheiro do BNDES tem que comprar o hub aqui no Brasil, e existe uma regulamentação que, a partir do ano que vem, mais a partir do segundo semestre do ano que vem, é também necessário que se faça o que eu chamo de NACER, que é a base de toda a estrutura lá em cima aqui no Brasil. Isso também vai trazer novas oportunidades. A gente já está desenvolvendo essa peça. Então, isso também pode nos ajudar a melhorar
E uma segunda pergunta, só para entender a estratégia de vocês, ainda nessa divisão, a gente tem visto um aumento no número de produtos ofertados por vocês no portfólio. A ideia daqui para frente é continuar diversificando ou focar em alguns produtos que seriam core de vocês nessa divisão?
O nosso foco é focar. Mas quando o mercado rareia, a gente precisa abrir um pouco mais o portfólio. Mas, obviamente, quando você consegue... Porque o focar também é um pouco relativo, né? Eu vou te dar um exemplo. No caso da nossa automática, que nós chamamos de V2, ela tem uma flexibilidade operacional que permite com que a gente faça mais tipos de peças diferentes. Quando você vai na manual pesada, realmente o foco em alguns produtos é importante. E, no fundo, se você for ver o que está acontecendo com a gente, é exatamente isso. Porque a pesada, a manual pesada, é muito voltada ou para produtos da home ou para eólica. E onde a gente tem a maior diversificação é, efetivamente, na linha automática. Então, acho que eu respondi um pouco de cada coisa.
Simplesmente mais uma pergunta. Queria saber de vocês também como é que vocês estão vendo a questão do governo discutir o fund, né, o Fundo PSI para o ano que vem. Né? Já está certo que ele vai ficar para o ano que vem, mas muito provavelmente talvez em 2015 ele seja revisto e a iminência também de aumentar a taxa de financiamento para o ano que vem. Como é que isso pode impactar vocês? Como é que vocês estão vendo isso?
Bom, eu acho que é bom a gente talvez voltar um pouco no tempo e lembrar alguns aspectos que muitas vezes a gente esquece. Né? Então, em 1997 foi quando se criou o chamado Finame fabricante, existia o Finame comprador, e naquela época a gente veio utilizando essa modalidade de financiamento. Os nossos clientes, no fundo, são os tomadores finais do empréstimo. E quando a gente vai aí em 2008, 2007, né, esse Finame, ele tinha uma taxa que variava, vou dizer, entre 11% e 15%, dependendo do perfil do cliente e tudo mais. E era, vamos dizer assim, usar um termo, era tipo tar a tapa esse financiamento, porque era um ótimo financiamento. Quando fosse juros bancários que iam no mercado, você nunca conseguia um juro desse tamanho. E, ao mesmo tempo, a economia crescia. A home cresceu de 2002 a 2008 na faixa de 15% a 16% ano a ano. E as nossas margens, gradativamente, também foram melhorando ano a ano. Então, a primeira coisa que a gente aprende com isso, e a gente continua acreditando nisso, é que se houver demanda na nossa máquina, o financiamento, ele vai continuar existindo. O programa Finame, ele não vai terminar sem o PSI, ele continua. Isso é líquido e certo, não tem nenhuma determinação diferente disso. Então, o PSI é a ajuda adicional que é dada nesse juros, de tal forma de se tornar ainda muito mais atrativo. Então, acho que todos nós aqui, quando fazemos qualquer planilha de investimento, o custo do capital entra lá e, logicamente, quanto menor o custo de capital, você pode tornar o projeto mais atrativo. Então, o PSI é 3,5%, no mercado que nós temos hoje, ele faz com que muitos projetos se tornam bastante atrativos. Mas ele não é o gerador do projeto. O gerador do projeto é a demanda. Se não houver a demanda, você pode dar o PSI de graça que ninguém vai tomar. Porque que ele vai? Só se for para fazer aplicação no mercado, mas ele está comprando uma máquina, não vai pôr uma máquina na casa dele. Então, nosso entendimento, e eu tenho acompanhado de perto, inclusive com encontros pessoais, é que o governo está determinado em continuar ainda por mais um ano no PSI. Isso parece líquido e certo. A discussão é se é 3,5, 4,5, 5,5, 6,5, que taxa que é essa. A gente, logicamente, como fornecedor, como usuário, digamos assim, disso, gostaria de continuar, acho que é um 3,5, mas a gente entende também que é quase que inviável essa continuar nesse nível. Não temos uma indicação firme se vai ser 5, se vai ser 5,5, se fala um pouco também de grandes empresas usar um número, para menores empresas usar outro, que isso também nos ajuda bastante, mas que ele ainda continua. E que a hora que terminar o PSI vai continuar o fenômeno normal. Então, se a economia estiver prosperando, que é o que todos nós queremos, o fenômeno normal nos atende perfeitamente. Agora, dentro da nossa política de companhia, em função do aprendizado que a gente teve da utilização do FINAME, a gente tem procurado direcionar bastante o FINAME para a utilização do FINAME comprador, quer dizer, o risco de crédito é totalmente do banco e do nosso cliente. Se vocês observarem, nós já tivemos uma exposição de 1,3 do nosso valor patrimonial e hoje a gente está por volta de 0,7. Nós temos uma intenção de ainda reduzir isso mais, sem afetar o andamento do nosso negócio, e a gente mostra que está sendo possível fazer isso, posto que, se você comparar 9 meses desse ano com 9 meses do ano passado, todos os nossos business cresceram. Consegui responder? Só mais alguma coisa?
Mais alguma questão?
Boa tarde, sou o Tito da Lago Investimentos. Gostaria de saber se há algum update quanto ao projeto Paradiso, de levar o que ainda existe de produção para o Distrito Home. E já encadeado nessa pergunta, como é que anda o processo de monetização desse terreno importante do centro de Santa Bárbara do Oeste?
Ok. Nós continuamos step by step, paulatinamente, passo a passo, fazendo a transferência. Ainda nesse ano, a gente deve transferir o nosso centro de computação, o CPD, o Data Center. Com isso, praticamente toda a administração nossa saiu do centro da cidade, foi toda para o distrito. Então, a gente manteria duas unidades, a unidade de usinagem leve, que atende tanto a home quanto a terceiros, e a parte da tratamento de chaparia e caldeiraria. O caso específico, por exemplo, da usinagem, o investimento que a gente está fazendo no sistema flexível de usinagem da Bucaya Weber, ela vai substituir já uma parte, eu não diria substancial, mas uma parte importante da usinagem que é feita lá no centro da cidade, e nós já estamos instalando isso no distrito. É um projeto novo que já vai para lá. Então, o nosso entendimento é que nós não temos, assim, a gente tem que ir passo a passo e fazendo essas transferências, e a gente tem mais coisas voltadas para a usinagem que a gente vai, ainda no decorrer de 2014, ir levando para ou a fundição ou para o distrito, dependendo da aplicação da máquina. Em particular, no caso da caldeiraria e da chaparia, a gente tem trabalhado bastante em terceirização de bastante dos componentes. Nós queremos tornar a nossa estrutura de custo um pouco mais variável. Então, mesmo que a gente leve alguma coisa da chaparia para o distrito, provavelmente vai ser numa concepção um pouco diferente do que nós temos lá, com requisitos de capital bem menor e de área menor também. Então, a gente acredita que, nós não temos uma data, mas que nos próximos 2 anos a gente acredita que pode quase que, se não eliminar tudo, mas ter quase que passado boa parte das operações lá para o distrito ou para a fundição. No caso específico do lote, da área que a gente tem no centro da cidade, nós não somos uma empresa imobiliária, nós temos hoje consultores imobiliários que estão trabalhando com a gente para ver a melhor destinação que a gente pode dar para aquelas áreas. Então, nós realmente temos estudos em andamento para verificar qual é a melhor ocupação, o melhor destino que a gente pode dar para essas áreas. Dentro de um horizonte, acredito que alguns trimestres a gente provavelmente pode estar anunciando alguma coisa, mas hoje nós não temos nada certo e firme.
Aos presentes, eu gostaria de pedir que preenchesse a ficha de avaliação do nosso evento, que é importante tanto para a empresa quanto para a própria associação, né? E lembrar aos associados e demais convidados que o próximo evento técnico da PMEC São Paulo é um curso de Valuation, que além de formar novos profissionais e revisão de conteúdos, ele também gera créditos para o programa de educação continuada para os analistas credenciados. Então, eu passo a palavra novamente para a empresa, para suas considerações finais, e agradeço já a presença de todos. Por favor, senhor Livaldo, gostaria que o senhor encerrasse a sessão.
Agradeço, então, a presença de vocês e o prazer novamente de tê-los aqui. Tem muita gente que a gente já conhece de muito tempo, a gente fica muito feliz e muito contente em vê-los de novo. E para os novos também, muito obrigado por vir. Acho que temos um cafezinho aí fora para a gente conversar um pouquinho. Muito obrigado.
Nós é que agradecemos.